pra você que tá curtindo junto aqui com a gente o episódio 2 de Only Murders in the Building, Who is Tim Kono? E agora com as traduções corretas aqui, né? Apenas Assassinatos no Prédio, episódio 2, Quem é Tim Kono? Eu sou o Vinícius Brandão e eu estou aqui com a...
Eu sou a Camila de Almeida e nós vamos começar então o nosso segundo episódio.
É isso aí, a gente também curte junto conversar com amigos antigos que se mataram, não é isso mesmo, Camila?
Ou que foram assassinados.
Ou que foram assassinados, né? A gente ainda não tem muita certeza.
Agora eu acho que ficou muito mais claro com esse segundo episódio que ele realmente foi assassinado. E a gente percebe ali que a Mabel tá ali um pouquinho receosa, né?
É verdade, não pode pensar nesse sentido, mas antes de a gente começar a embarcar nessa, o que, que você achou desse segundo episódio?
Eu gostei muito do segundo episódio. Ele tá focando em um dos nossos personagens principais, né? Que é a Mabel. Mas ele foi divertido. Tinha umas piadinhas, assim, rápidas, leve, que a gente conseguiu dar umas distraídas, assim, tipo um pano de fundo pro grande mistério.
É o tipo de humor que eu gosto, que é tipo assim, as piadas estão nas entrelinhas, e aí você vai percebendo. Às vezes você percebe ela, tipo, 2 segundos, 3 segundos depois que elas surgiram. Ele foi bem mais carregado de humor do que o primeiro episódio.
Foi. Ele fez um bom pano de fundo, assim, pro mistério do Tim.
Eu percebi, assim, eu ri bastante mais que você, mas você riu bem mais que no primeiro episódio.
É. Esse tipo de, tipo, quem é? Eu fiquei tipo, eu não posso perder nada, eu tenho que ficar atenta pra saber quem é esse personagem.
Uma coisa que eu acho que a gente pode falar da série que a gente tá percebendo já, no primeiro episódio tinha, nesse segundo episódio ficou bem mais, é que, tipo assim, não é só o humor que tá nas entrelinhas, né? Tem muita coisa que é dita nas entrelinhas.
Isso, então você tem que ficar muito atento pra não perder os detalhes do negócio. Então é por isso que eu acho que às vezes eu perco um pouquinho assim do hahaha da piadinha, assim, depois eu fico rindo comigo pra não perder o gancho do negócio.
Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, gente. Tem um momento, né? Os personagens descobrem que o Tim Kono tá devendo alguns meses de condomínio.
Esse foi legal.
O personagem do Steve Martin, o Charles, ele fala assim: ah, não, eu odeio gente que atrasa o condomínio, porque aí faz os outros pagarem mais caro no condomínio.
Eu odeio gente que atrasa o condomínio também.
Só que ele comenta isso, ele não comenta isso com a Mabel. Ele comenta em aberto, mas ele comenta mais pro Oliver, né? E o Oliver, a gente já sabe do outro episódio que ele tá. Não, a gente descobre nesse episódio.
Vendo o condomínio, ele é tipo, oh, não, isso não é a pior coisa que uma pessoa pode fazer.
Aí ele fica um tempinho assim, ah, não, aí tem que pedar assim a pessoa que atrasa um pouquinho.
Isso não é a pior coisa pra odiar alguém.
Entre linha, ao mesmo tempo tá comentando sobre os personagens, né?
Como eles não sabem ainda sobre tudo deles, e é justamente um outro ponto piadinha, né? Que é aquele, vamos dizer a verdade, vamos confiar uns nos outros. Aí quando a Mabel vira as costas, o Oliver... Eu não confio nela, não.
E você vê que, tipo, vocês não têm intimidade suficiente pra não perceber que eles estão sempre alfinetando um outro, mesmo que eles não queiram estar alfinetando um outro. Mas vamos entrar, então, nesse episódio. Quem é Tim Kono? Na verdade, assim, a gente já falou no outro episódio, Tim Kono é o cara que morreu.
Ele é o cara do mistério. Mas a gente descobre, nesse segundo episódio, que, como eu falei, ele é conhecido, sim, da Mabel.
Ele é o
cara da foto mesmo, que aparece lá na última cena. É o amiguinho de infância da Mabel.
É interessante que a série demonstra assim, enquanto os dois caras estão tentando descobrir quem é Tim Kono pra refazer o episódio deles do podcast, a Mabel tem um motivo diferente pra descobrir quem é Tim Kono.
Porque ela vai se surpreendendo, na verdade, que ela também não conhecia quem era o amigo de infância dela.
Ela fala pra eles, né? Enquanto vocês estão tentando descobrir quem é Tim Kono nos seus diálogos, nos poucos que vocês sabem sobre ele, tá tendo meio que uma despedida dele lá
na assembleia de condomínio pra se despedir dessa pessoa que morreu no prédio.
Lá a gente vai encontrar alguém que gosta do Tim Kono e a gente vai descobrir sobre ele.
Um momento cômico, assim, eu achei.
Pra todo mundo que tinha que conviver com ele por ser vizinho, era uma pessoa odiável. E é engraçado porque, tipo assim, aqui no Brasil a gente tem muito de coitadinho com quem morre, né? A pessoa morre, ela vira uma santa aqui no Brasil. E nesse condomínio, tipo assim, não, velho, aquele cara é um desgraçado.
Ué, eu vivi com ele, agora eu posso ligar a chaminé, a lareira.
É, ele causou um monte de problema no prédio, porque ele era um cara chato mesmo, insuportável.
E no começo, a gente, na infância, quando a Mabel lembra dele, a gente já percebe que ela é uma pessoa antissocial mesmo. Ela mesmo fala que eles se tornaram amigos, meio que pra ele ter uma pessoa pra conversar, né?
Tem um negócio meio, tipo, ela se identificou com ele por ele ser honesto demais.
Por isso, talvez ele tivesse tantos problemas com o pessoal de condomínio, né? Porque ele se incomodava e ele falava muito sobre as coisas que incomodavam.
Ao mesmo tempo, quem tá nesse lugar onde todo mundo tá dissecando esse ódio pelo Tim Kono...
E ninguém consegue se recordar de nada bom pra falar dele e começa mesmo a destilar todo o ressentimento.
É interessante que isso ativa um negócio nos três. Assim, vou deixar uma coisa bem clara, assim. Uma coisa que me incomodou, eu espero que não seja o único caminho que a série siga, né? O Tim Kono está revelando uma história pessoal... O grande mistério que a gente falou no primeiro episódio da Mabel. Apesar de existir algum mistério ali no reveladas por baixo do Charles e do Oliver, eles são o alívio cômico da série. Eles são a fonte de piada do tempo inteiro. E é muito daquele negócio que eu tava falando antes, que é tipo... O humor deles vem muito da necessidade deles de construir o podcast. E da interação entre eles, que é muito engraçada. É uma coisa que é bem típica do Steve Martin e do Martin Short. Eles são muito desse humor que é meio autodepreciativo e irônico. Mas... Eu não quero que eles sejam só os coadjuvantes cômicos enquanto a série é sobre a Selena Gomez, sabe?
Eu acho que é porque esse episódio foi sobre pra ela. Fazer essa ligação Tim Mabel. Eu acredito que a gente vai descobrir, sim, camadas mais e ter um episódio focando em cada um.
Me incomodou muito que ela tá fazendo uma investigação separada da investigação deles.
É, não, ficou bem claro nesse segundo episódio que agora, como eu tinha falado já no começo do nosso episódio, que ela tá se sentindo desconfortável e ameaçada.
Ela tinha um grupo que era ela e o Tim Kono a princípio, mas aos poucos eles ficaram amigos de outra menina que era moradora do prédio, que era a Zoe, filha da moradora mais rica do prédio, e a Zoe começou a namorar o filho do zelador, que era o Oscar. E aí o Oscar, pra ser filho do zelador, ele tinha a chave mestra, e aí permitia que a Mabel, o Tim, a Zoe e o Oscar invadissem o apartamento que eles quisessem. E a Zoe roubava coisa de outras pessoas no prédio. Mais na frente no episódio, a Mabel entra sozinha no apartamento do Tim.
Ela descobre no apartamento dele várias joias, o que justifica ele estar com aquele anel lá, caríssimo, de diamante.
Ele pode ter pago de anel com as joias roubadas, mas... Como é que um cara que tem tanta joia roubada...
Tá devendo o condomínio, né?
É, será que era joia roubada? Será que era tráfico? Será que ele tava roubando joia igual a Zoe roubava antes? E a própria Mabel não consegue entender o que é aquilo quando ela vê. Mas aí, no meio desses tesouros todos que ela vai descobrindo, ela descobre que ele guardava os desenhos que ela fazia. Até os desenhos que ele dizia que eram feios, ele guardava dela.
Apesar da forma como eles terminaram essa amizade, ficou ainda resquícios de boas lembranças, recordações, né? Eles não conseguiram superar alguma coisa ali. Alguma coisa não, que a gente já sabe o que foi essa coisa, né? A gente já descobriu no final do episódio que ele prejudicou uma pessoa do grupo.
Ele deixou a amizade estragar por causa de um segredo que ele quer manter dela. Em uma festa de Ano Novo muitos anos atrás, quando eles tiraram a foto do final do outro episódio, o Tim, a Zoe, o Oscar e a Mabel foram pra uma festa e alguma coisa aconteceu. A Mabel tava bêbada pra caramba e ela só viu a Zoe indo embora com o Oscar dizendo que ele praticamente tinha traído ela. E aí ela tá, continuou bebendo, de repente escutou o grito da Zoe. Quando ela olhou na direção pra onde o grito da Zoe veio, vinha o Tim andando muito perturbado. Ela fala, o que aconteceu? Aí o Tim fala, eu não sei, mas a última pessoa que eu vi com a Zoe não era o Oscar. E a gente entende então que no começo do episódio, quando ela brigou com o Tim sobre alguma coisa que ele podia fazer pra ajudar alguém a sair da prisão, na verdade...
Ele podia ter dado o depoimento dele, né, em favor do Oscar, contando quem realmente estava com a Zoe, que pode ter causado a morte dela. Que a gente já descobriu que ela morreu, que essa amizade ruiu por conta desse outro mistério.
Então tem algum motivo para o Tim estar escondendo da Mabel quem é que ele viu com a Zoe.
Por que que a Mabel está com medo? Porque ela pode ser a próxima. A Zoe morreu, o Tim foi morto.
A Zoe morreu no prédio e o Tim morreu no prédio. E agora a Mabel tá no prédio, o Oscar tá preso.
E pode ter alguém realmente vindo atrás desse grupo por conta das coisas que eles fazem, pode ser isso?
Ela não sabe, então ela tá fazendo esse registro porque ela tá com medo e se ela morrer, ela tá deixando essas pistas no computador dela. O episódio começa com a Mabel descobrindo que o discurso lá que o Charles fez no outro episódio sobre por que ele viveu sozinho por 27 anos, quando na verdade a gente já sabe que ele mentiu porque ele viveu com a tal da Lucy, ela descobre que ele tava dizendo um pedaço do texto da série que ele fazia muito tempo atrás.
Quando ele faz um depoimento na TV e não condiz com o que ele falou pra ela, ela leva isso muito a sério, mas a gente precisa lembrar que ele é um ator.
É meio hipócrita da parte dela ficar cobrando isso dele.
É isso que eu ia falar agora.
Porque ela tá mentindo muito mais.
Eles estão confiando muito nela. Estão levando ela pra fazer investigação sobre o cara. Porque eles querem muito que o podcast dê alavanca e dê certo. E ela tá fazendo investigação paralela. Ela sabe quem era o cara.
Como ela não lida direito com essa mentira. Porque, assim, ela sabe que ele... talvez mentiu sobre uma coisa. Em vez dela falar com ele sobre... olha, você mentiu pra mim sobre isso ou não.
Ela fica jogando indireta.
Ela fica criando uma situação ruim. Ela estraga todo o negócio. Ela cria um ambiente desconfortável.
Eu não acho que ela cria um ambiente desconfortável. Eu acho que ela está num momento desconfortável. Por estar mentindo. Porque tá deixando eles meio que bobos, assim, perdidos no jogo.
Eles vão seguir uma nova pista. Que eles sabem que a zeladora do prédio, chamada Úrsula...
aí a gente descobre sobre mais uma piadinha sobre o Charlie meio mão de vaca, né? Ele não é mão de vaca. É porque ele quer tanto ser reconhecido que ele não percebe como ele tá sendo babaca com as pessoas. Ele manda uma foto autografada dele
pras
pessoas.
Né?
O Oliver pergunta pra ele, você não manda nenhuma...
gorjeta. Final de ano normalmente tem aquela caixinha de Natal, né?
É, pros trabalhadores do prédio e tudo mais. E ele não quer dar uma gorjeta pra ela porque ele acha que isso é elitista. Então ele manda uma foto autografada porque ele é famoso. Então ele não percebe que, tipo, ao criticar um certo tipo de elitismo, ele tá sendo elitista porque ele não percebe que ser artista é uma coisa elitista, né?
De certa maneira, não é porque ele é mão de vaca, é porque ele não percebe que ele tá sendo babaca, não tá reconhecendo um trabalho que uma pessoa fez durante meses servindo, sendo gentil.
É, e se for pra ser elitista, né? Vamos dar pra pessoa o que ela precisa em vez de algo que ela não precisa de forma nenhuma. É como se, tipo, a foto dele tivesse valor, sabe?
É, quando chega na Úrsula, ela é a pessoa que meio que entrega as cartas. Quando vai, foca lá no escritóriozinho dela, na salinha da zeladora da Úrsula, a gente vê uma foto do Charlie, meio tipo, o diabo com um chifrinho. Olha aqui o que eu faço com essa foto.
Aquilo que a gente falou no primeiro episódio, né? Que o Oliver é um cara que seria chato porque ele é muito simpático e se força muito pra interagir com as pessoas. Na verdade, não. É a Mabel e o Charles, que são duas pessoas extremamente antipáticas.
É porque o Oliver, ele é muito dado. Ele gosta de ter esse público, essa atenção.
Ele gosta de interagir com as pessoas.
De interagir, né? O Charles é meio no mundinho dele, de artista, de famoso. Não me toque.
Alô, pessoal! Aqui é o Vinícius, mais uma vez aqui, direto da edição do podcast. Dessa vez, nós temos um recadinho aqui especial, porque este próximo sábado, para quem estiver ouvindo no primeiro dia, né, dia 5, é o aniversário da Camila. Então, eu quero fazer uma coisa legal para ela. Então, se você tiver alguma mensagem assim para mandar para ela, algum desses nossos 4 ouvintes até o momento, manda pra gente. Você pode mandar pelo nosso e-mail, curtindojuntos2021@gmail.com. Você pode mandar também no site onde o podcast está sendo publicado, no anchor.fm/curtindo-juntos. Ou no nosso Instagram, curtindojuntos_. Outra coisa que eu acho que a gente tem que comentar aqui é que nós estamos agora no Google Podcast. Se as minhas organizações estão certas, nós vamos entrar na iTunes, se não na publicação desse episódio, na publicação do próximo episódio 3, semana que vem. Então fiquem de olho aí, agora você não precisa só ouvir a gente pelo Spotify, vai ter outras opções. E é isso, galera. Continue aí com o episódio. Enquanto eles estão tentando investigar a Úrsula, tem um paralelo da Mabel que ela começa a gravar uma série de vídeos. Ela tá registrando a investigação dela e aí no final a gente descobre esse negócio do passado. E aí nessa investigação ela começa a ter um flashback com o passado, quando ela conheceu o Tim. A gente vê ela desenhando no começo do episódio várias imagens do Tim. E aí, numa dessas imagens que ela tá desenhando de quando eles tinham 10 anos, começa uma animação. Uma animação que claramente foi cara. E aos poucos essa animação vira uma imagem real dela criança, conhecendo ele criança. Mas eles gostam, os dois, de uma série de livros chamada Hard Boys.
Que deu origem ao nome do grupo dela, né?
Isso, é que ela se abriu com o Charles no episódio anterior. Quando mostra ela brigando com o Tim depois que ela voltou a morar no prédio, eles falam uma coisa e ela fala assim, isso não é o Tim que eu conhecia. Aí ele fala assim, talvez você não me conhecesse, a gente mudou muito, eu não te conheço mais.
É, e a gente descobre por que os dois estavam no elevador e não se cumprimentaram.
Porque eles tiveram a briga.
E fizeram um acordo de...
não te conheço, não quero te conhecer.
Vamos fingir que a gente não se conhece, nunca se conheceu.
Esse negócio dele falar, você não me conhece, eu não te conheço, dói muito nela. E essa pergunta, quem é Tim Connor?
Ai, gerou aquela cena mórbida dela conversando com ele lá, né, morto.
Enquanto o Charles e o Oliver querem descobrir quem é Tim Connor para o podcast, ela quer descobrir quem é Tim Connor porque ela quer saber quem um amigo dela se tornou.
Lidar com o luto, né? E ela até fala pro Charles e pro Oliver, né? Eles, mais do que ninguém, poderiam entender quem seria o Tim, porque eles são pessoas solitárias também.
A pergunta de quem é o Tim desperta um pouquinho sobre os três, principalmente na Mabel, né? Como tudo isso que a gente falou aqui, dá pra ver que é sobre a Mabel o episódio. O Tim tinha muitas dívidas e estava entrando em falência. Eles descobrem isso no episódio quando eles invadem a casa dele. E o Oliver se identifica com isso porque ele também não tá conseguindo pagar as contas. A gente descobre que ele não tá conseguindo pagar comida porque ele rouba comida do...
A ceninha dele fazendo... saindo da conferência lá da Assembleia dos Condôminos com um monte de potinhos de marmite pra semana.
É engraçado dois sentidos, né? Que a gente entende o que é, tipo, vamos carregar comida aqui porque a gente tá sem comida em casa. E ao mesmo tempo, ele tá fazendo isso na frente do colega dele de podcast, que ele nem sequer sabe o colega dele de podcast tem transtorno obsessivo compulsivo. Deu pra ver que ele tava com nojo de levar a comida.
E todo mundo lambeu, passou a mão, pegou.
E ao mesmo tempo que o Oliver se identifica com o Tim Cono nesse sentido, e isso mexe com o Oliver nesse episódio, é pouco, mas mexe com ele. O Charles se identifica com o Tim Cono. Porque o Charles, assim como o Tim Cono, é uma pessoa que as pessoas do prédio não gostam.
E foi nesse momento que eles fazem a coisa, tá bom, não vamos mais falar do morto mal, vamos tentar descobrir quem ele é.
E aí a gente descobre um monte de mistério nesse episódio, né? Revelou um monte de coisa. Cada revelação era uma pergunta nova, na verdade.
Ah, agora tem que vir o episódio, parte 2, quem é Tim de novo? Porque não respondeu quem é o Tim, né?
Quando eles estão no átrio, tem um vizinho que tava chorando que a gatinha dele morreu na mesma noite que morreu o Tim Cono. E a gente acha que é uma piada, né? Porque as pessoas estão todas mais tristes pela morte da gata do que pela morte do Tim Cono.
Tem mais simpatia pelo animalzinho, pelo bichinho de estimação, do que pelo ser humano que partiu, né?
Mais na frente, quando eles invadem o apartamento do Tim Cono, eles descobrem a gata entrou no apartamento dele na noite que ele morreu. E a gata morreu também. Aí fica a dúvida, ok, será que o vizinho, que é dono da gata, teve alguma coisa a ver?
Eu acho que agora vem a pasta que eles conseguiram pegar com a Úrsula.
Eles pegaram a pasta de reclamações do Tim Cono.
Montaram quem tem mais problemas com o Tim.
Agora, uma coisa que eu falei pra Camila no meio do episódio, né? A Mabel, ela só usa equipamento da Apple. Tablet da Apple, é computador da Apple.
Ela começou a parecer um pouquinho vilã, assim.
Eu já descobri há alguns anos atrás que a Apple não permite que filmes tenham personagens vilãos como donos de aparelhos Apple. E como ela tem muito equipamento Apple, então ela não pode ser a vilã da série, né?
E eu, lógico, ela não empurrou a Zoe, porque ela estava num local diferente da Zoe. Assim, a vilã que eu falo não no sentido de ser assassina, mas é nesse sentido de ter alguma coisa assim maior, sabe? De ser uma pessoa vilã no sentido da mentirosa, da manipuladora.
Eu tenho a impressão também em alguns momentos que a Selena Gomez tá lá meio na cena, meio cara de pastel, e aí ela lembra que é a hora dela de falar a fala e ela começa a interpretar.
Não, cara, eu tô super a favor das críticas, realmente, assim, nesses dois episódios que eu assisti, ela tá uma excelente interpretação, eu tô gostando muito. Ela tá com dois caras, assim, dois feras, né?
Dois grandes veteranos, né?
É, e tá conseguindo se sair, assim, muito bem. Na minha pequena experiência sobre Selena Gomez, eu acredito que ela está conseguindo fazer uma grande interpretação, até porque tá focando nela também nesse segundo episódio.
Eu ainda não me convenceu, não, mas é uma coisa que eu tava me perguntando muito antes de começar a ver a série de comédia com Steve Martin, Martin Short e a Selena Gomez. E tipo, que diabos que botaram dois velhos de comédia com uma menina tão nova? E tá começando a fazer sentido, a história é mais focada nela como pessoa. Ao mesmo tempo que isso faz sentido em termos de narrativa e de venda da série, né? Em vez de ser dois caras velhos que pouca gente nova vê pra vender uma série de TV, botar uma pessoa nova que é conhecida, eles são os comediantes, então deixa eles serem as pessoas cômicas nessa série.
Sim, eles puxam as piadas, né? As cenas engraçadas. E ela tá na sua parte dramática, vamos dizer assim, né?
Mas eu queria ainda que fosse sobre os três, não só sobre ela, sabe? Eu tô com medo dela ficar demais nela e pouco neles.
Não, acho que vamos esperar agora os próximos episódios.
O que você achou, Camila, desse episódio depois dessa conversa?
Então, não fechou nada, né? O episódio abriu ainda mais perguntas, mais interrogações na minha cabeça. Não respondeu a pergunta central de quem era o Tim. Eu estou ainda querendo saber quem é o Tim, de quem são aquelas joias, como é que aquele cara conseguiu aquele tanto de joia, por que que ele estava tão endividado.
Uhum. É filho de família rica, né? Como é que o cara...
Cadê o Oscar? Está preso, não está preso? E vamos à pergunta, né, central. Quem matou o Tim? Então, mas respondendo a pergunta que nós tínhamos feito no primeiro episódio, que era que justamente que a gente falava que a Mabel é a pessoa menos favorecida economicamente, que ela estava realmente na casa da tia, e mostrou isso, né? Que ela vem passar algumas férias quando a tia a convidava.
ela tem um lugar onde ela fica com a mãe dela, lá em outra Long Island, né, que eles falam.
É, e a Zoe até faz umas ironias com ela sobre o lugar onde ela mora, quando ela precisava voltar.
Eu acho que quem
voltar.
Tá mais na pindaíba é o Oliver. O Oliver não tá conseguindo pagar comida, pelo que mostra ali. Se bem que o Oliver tem um filho, e ele, o filho dele falou pra ela, vende o apartamento e vai procurar outra vida. Ele tá preso na vida dele ainda, né? A Mabel ainda tem uma família, ela vive com a família dela, né? Então, tipo, ela tá naquele prédio ali e por isso ela tem uma origem mais humilde, digamos assim.
Sim, não. E que quem ajuda, ajuda e trouxe e mostrou pra ela, vamos dizer assim, um outro mundo, outras oportunidades, foi essa tia que ainda não apareceu, né?
Uhum. É, ela falou o nome da tia Salma, alguma coisa, e ela teve um vislumbre do outro mundo também, convivendo com o Tim, né, que é rico, e sim, com a Zoe, que era rica também. Eu tô com a impressão de que essa série, ela meio que responde a pergunta do último episódio levantando outras. Então, tipo assim, a gente acabou o último episódio assim, opa, a Mabel conhecia o Tim, agora a gente já sabe toda a história deles. Respondemos aquela última pergunta. Tá bom que essa resposta levantou outras, mas respondemos aquela última. Aí esse episódio terminou falando assim, ok, a Zoe morreu. Então eu acho que nesse episódio a Mabel, talvez, no próximo episódio, revele tudo pra eles e vai ser essa revelação pra eles a levantar outras perguntas. E você, Camila, o que você tá esperando dos próximos episódios? Você falou, né? Eu acho. Fale,
o que eu tô esperando, então, dos próximos episódios? Eu tô gostando desse envolvimento, dessa coisa intrigante, sabe? Envolvente de não responder as perguntas, de deixar mais lacunas. Mas me preocupa ficar tantas coisas em aberto. Porque vai abrindo, ao invés de ir fechando. Mas vamos lá, o que eu estou esperando pro próximo episódio? Que a gente descubra basiquinho, mais um pouquinho sobre a Mabel, apesar que você quer um envolvimento mais sobre os outros, mas abriu muito, descascou muito sobre ela e a gente precisa fechar isso. Então, eu espero responder mais algumas perguntas sobre o passado da Mabel e o que aconteceu com o Oscar.
É por isso que eu falei que eu espero que, tipo, isso venha a ser resolvido no próximo episódio, quando eles descobrirem, ela falar pro Oliver e pro Charles, porque eu acho que, tipo, é um jeito de responder pra gente, ela respondendo pra eles, sabe?
Você acha que ela precisa contar pros amigos?
Não que ela precise contar pra eles, mas é um jeito que eu gostaria. A série, a princípio, primeiro, é sobre esses três investigando. E agora tá sendo sobre ela investigando a parte deles, sabe?
Calma. Nós ainda estamos caminhando para o terceiro episódio. Relaxa.
São dez.
Respire. Ainda temos um longo caminho.
Nem teve Dua Lipa nesse episódio.
A trilha sonora ficou, né, assim, a gente ficou tão empolgado na primeira que... Ou porque os mistérios estavam tão bons que a gente não percebeu. A trilha em geral, assim.
Esse episódio não passou tão arrastado quanto o outro, né? E aí a gente não presta atenção.
Até puxou um pouquinho pro drama, pra questão do luto da Mabel, né?
Ele foi o episódio mais triste também, né?
Foi.
É engraçado, ele foi mais engraçado e ele foi mais dramático também.
Mas vamos fechar, né? Concluindo aqui, a gente estamos empolgados agora
para o episódio 3.
Terceiro episódio. Até o episódio que vem.
Até semana que vem. Tchau, seus lindos.